Olá, muito boa tarde, ouvinte do Rádio Ospulv. Estamos de volta depois de um tempinho de merecidas férias. Sentiu a nossa falta? Espero que sim, porque nós sentimos muito a de você. O programa retorna nesta segunda junto às aulas de graduação da UFV. E nós passamos este início de ano planejando com muito carinho e cuidado a temporada 2024 do Rádio Ospulv, pensando em temas relevantes sobre a universidade brasileira, a educação e os serviços públicos, os direitos trabalhistas e o mundo da docência. Para isso, fomos atrás de entrevistados e entrevistadas que são referência e pesquisamos muito sobre os assuntos. Tudo para trazer debates de alta qualidade, que nos permitam avançar nas reflexões e na consequente construção do Brasil que queremos. O Rádio Ospulv 2024 segue a proposta dos anos anteriores. Aqui é um espaço para falarmos sobre questões que afetam diretamente o nosso dia a dia enquanto trabalhadores e trabalhadoras, mas este ano com novidades, que já contamos. E para começar, nada melhor do que um programa que traga um recorte de gênero, afinal, março é o mês no qual celebramos o Dia de Luta da Mulher. Hoje vamos falar sobre mulheres e ciência, mais especificamente sobre maternidade e ciência. Como mães pesquisadoras conciliam as grandes demandas da academia, que cobra muito, e um alto produtivismo com o trabalho do cuidado? Principalmente, quais políticas e ações devemos implementar para que a ciência seja um espaço efetivamente inclusivo e, por consequência, possa pensar a sociedade na qual estamos inseridos? Se liga então, porque essa conversa promete. O Rádio Ospulv de hoje está começando agora. Quem já acompanhava o Rádio Ospulv no ano passado deve se lembrar que falamos que entraríamos em férias, mas voltaríamos com novidades. Pois bem, basicamente teremos uma alteração na estrutura do programa. Antes, a maior parte dele era composta por entrevistas sobre algum tema em destaque. Pode ficar tranquilo que nós mantivemos esses papos, que são fundamentais para a nossa proposta. O que muda, na verdade, são dois novos quadros. Um é composto por informes relacionados às pautas em destaque na Ospulv, por exemplo, sobre atividades que estamos realizando e notícias sobre as nossas mobilizações, a universidade, educação, serviços públicos. O outro é um espaço para dicas de livros, filmes e séries para você que queira se aprofundar sobre os temas tratados ao longo do programa. Então, vamos começar, porque o papo hoje, como de costume, promete boas reflexões. Na próxima sexta-feira, 8 de março, celebramos o Dia Internacional da Mulher. E é bom frisarmos aqui. Essa é uma data de luta desde a sua origem, que remonta às mobilizações operárias no fim do século XIX e no início do século XX. Em 1910, a histórica militante alemã Clara Zetkin propôs, durante o 2º Congresso Internacional de Mulheres Socialistas, a criação do Dia da Mulher. Plantada essa semente, o 8 de março veio a ser consagrado efetivamente como a data dedicada à luta das mulheres alguns anos depois, em 1917, por conta dos protestos que ficaram conhecidos como Pão e Paz. Na ocasião, cerca de 90 mil operárias russas manifestaram, entre outros, contra as péssimas condições de trabalho e a fome. Ao analisarmos classe, consideramos também outros fatores, como raça e gênero. Ou seja, pensamos a classe trabalhadora dentro da sua diversidade, entendendo, por exemplo, que um trabalhador negro tem uma vivência diferente da de um branco. Um homem também não tem a mesma de uma mulher. E ainda, o trabalhador de um país periférico enfrenta condições diferentes das de um trabalhador de um país central. O nosso foco no Rádio Ospulv de hoje é a questão de classe e gênero. Por isso, vamos falar das mulheres dentro da sociedade capitalista, para, a partir daí, fazer um recorte específico sobre as mulheres cientistas, sobretudo as mães. Tradicionalmente, a sociedade capitalista legou à mulher a função do cuidado, cuidar da casa, das crianças, dos idosos, das pessoas doentes. Criou-se um mito de que essas são atribuições naturais femininas, não uma construção social. Ou seja, é ela quem deve realizar todas as tarefas domésticas e deixar o homem, entre aspas, tranquilo para poder realizar o trabalho fora de casa, já que, quando voltar, vai encontrar o lar em ordem ou dentro da ordem possível. Foi uma jogada esperta, afinal, para quem investir em creches e instituições de saúde, por exemplo, se há mulheres realizando isso sem receber? E mais, elas ainda são responsáveis por fazer com que sempre haja mão de obra, dar condições para que as pessoas possam trabalhar e criar os novos filhos da classe trabalhadora. A entrada das mulheres no mercado de trabalho assalariado não tirou delas as funções do cuidado. Na verdade, passaram a acumular as tarefas de dentro e de fora de casa. Podemos falar, então, sobre uma perspectiva de dupla exploração feminina. A exploração enquanto mão de obra, que vende a sua força de trabalho, enquanto responsabilizada por um trabalho do cuidado que não deve ser só seu. Graças à luta das mulheres, estamos avançando na conscientização sobre esse assunto, mas ainda falta muito. E os números estão aí para provar. Uma pesquisa do IBGE, divulgada em 2022, mostrou que as mulheres brasileiras dedicavam quase o dobro de horas aos trabalhos domésticos e de cuidado do que os homens. Em média, elas gastavam 21,3 horas semanais, já eles 11,7. Sabemos, obviamente, que há famílias com mais recursos que podem terceirizar em algum grau os trabalhos domésticos e do cuidado, contratando alguém. E esse alguém é geralmente uma mulher em situação socioeconômica de maior vulnerabilidade, que por sua vez não pode se desfazer dos cuidados na sua própria casa. Nessa discussão entra ainda a grande precariedade a que empregadas domésticas são submetidas em muitos casos, sem carteira assinada, com baixos salários, jornadas longas e por aí vai. Um assunto que também precisa ser foco da nossa atenção e da nossa luta. Feita essa introdução, vamos afunilar agora o nosso debate e entrar no tema mais específico do Rádio Aspulv de hoje. Assim como em diversas áreas do mercado de trabalho, as mulheres encontraram e encontram dificuldades de acesso e permanência na ciência. Apesar da presença delas vir crescendo nos cursos de graduação, pós e na docência, esse ainda é um mundo predominantemente masculino de forma geral. Segundo a Unesco, as mulheres representam 1/3 dos pesquisadores de todo o mundo. Se olharmos apenas as academias científicas nacionais, a representação é ainda menor, 12%. É importante também fazer alguns recortes. Primeiro, a presença feminina varia de acordo com a área, sendo maior nas pesquisas ligadas à saúde e ciências naturais e menor, por exemplo, na computação. Quando vamos subindo os níveis de carreiras científicas, também constatamos um ambiente majoritariamente masculino. Um dado que ilustra essa realidade é que apenas 35,6% dos cientistas contemplados com bolsas produtividade do CNPq são mulheres. Podemos dizer que, considerando todo o trabalho do cuidado que ainda recai sobre as mulheres principalmente, para as mães fica ainda mais difícil cumprir uma série de prazos e metas característicos do mundo da ciência. Por exemplo, a exigência da conclusão de cursos de pós-graduação e da publicação de artigos em períodos pré-determinados. Para destrinchar esse cenário, nós conversamos com a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fernanda Staniszewski. A Fernanda fundou um coletivo chamado Parent in Science, ou seja, Mãe e Pai na Ciência. O objetivo é debater a parentalidade nesse ambiente e medidas que possam tornar a ciência de fato inclusiva e diversa. Confira a primeira parte da entrevista.
Entrevista.
Bom, Fernanda, pedi para você primeiro se apresentar, falar um pouco sobre o Parents in Science. Fique à vontade.
Tá bem, então, meu nome é Fernanda Staniszewski, eu sou docente aqui do Instituto de Biociências da UFRGS, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e sou pesquisadora do Centro de Biotecnologia aqui da UFRGS. Eu entrei na universidade em 2011, né? Eu tinha acabado de voltar de um pós-doutorado, e aí em 2013 nasceu meu primeiro filho. Hoje eu sou mãe de 3 guris, né? Que tem 10, 8 e 5 anos. E aí, quando meu filho nasceu, né, obviamente minha vida mudou bastante. Em 2015 eu tive meu segundo filho, e aí nesse período, né, eu comecei, minha carreira estava, né, muito tranquila, tinha passado, né, pelos passos, né, que a gente esperava. Eu fiz meu doutorado, fiz o pós-doc e voltei, estava como docente da universidade. E aí eu começo a enfrentar dificuldades, né, de conseguir financiamento e tudo mais, porque obviamente, tendo naquela época 2 filhos, eu tive pausas na minha carreira, que não refletiu em nada a minha capacidade de fazer ciência, nem meu comprometimento, mas tinham sido pausas. E aí, nesse contexto, eu comecei a questionar, disse, ah, será que realmente, né, eu nasci para ser cientista, apesar de nunca ter questionado isso na minha vida. E é nesse contexto que surge, então, o Parenting Science. Comecei a conversar com pessoas próximas, né, que estavam passando pela mesma situação, a gente vê que não era algo individual, não era eu que não estava dando conta, né? Não era eu que tinha um problema, era algo muito maior do que isso. E aí, então, que surge o Parenting Science, né? Com esse movimento. Inicialmente, nós éramos 7 cientistas, né? Basicamente aqui do Sul, né? E hoje o Parent se transformou, então, né? no que ele é, um coletivo muito grande que tem trabalhado, né? Então, desde oficialmente 2016, nessa construção de políticas voltadas à parentalidade, mais especificamente à maternidade, né, dentro da academia e na ciência como um todo aqui no Brasil.
E como você falou, tem a questão das mulheres na ciência, e você poderia explicar como o trabalho feminino não remunerado impacta as mulheres, principalmente as mães, né, no meio acadêmico, e qual a lógica exploratória, considerando os parâmetros da ciência que o Brasil adota hoje?
Tá, bom. O que a gente tem, né, como fator principal? Obviamente não é só a questão da maternidade e do cuidado que afeta a permanência das mulheres na ciência. Então, hoje, aqui no Brasil, a gente já tem alunas de graduação e de pós-graduação como maioria. Obviamente isso é uma análise geral, tá? Se a gente for para áreas específicas, esse quadro vai mudar. Mas, no geral, né, mulheres já ocupam, né, a graduação e a pós-graduação em maior quantidade. Mas quando a gente vai avançando na carreira, a gente tem aquilo que a gente chama de efeito tesoura ou teto de vidro. Mulheres não avançam a partir, né, de um certo ponto da carreira de uma maneira condizente com os números que a gente tem na base. Tá? Mas não é só a maternidade e o cuidado. A gente tem as questões de assédio dentro das universidades, das instituições, que é muito forte e afeta muito mais mulheres do que homens. A gente tem a questão dos estereótipos, né, de que a mulher não nasceu para determinadas profissões e isso vai ser muito forte em algumas áreas na ciência. Então, tudo isso contribui juntamente com a questão do cuidado. A gente vive numa sociedade onde quem cuida, não é só dos filhos, tá? Quem cuida da casa, quem cuida das tarefas, né? Qualquer tarefa que envolva cuidado, né, de pessoas idosas, de pessoas enfermas, de filhos, né, de pessoas com deficiência que demandam um cuidado maior, isso vai recair sobre as mulheres. E isso, obviamente, tem um impacto na disponibilidade de tempo para se dedicar às outras funções. Tá? E dentro da academia isso não é diferente. As que cuidam e são elas que vão sofrer os impactos, então, dessa carga extra, né, que a gente impõe na nossa sociedade para elas. Ah, e dentro da academia, né, não só aqui no Brasil, mas, né, de uma maneira geral, a gente tem uma cultura de sobretrabalho. É, nunca na vida a gente naturaliza trabalhar 40 horas por semana. Né? A gente trabalha 60, 80 e acha que isso é ok. Tá? Então, para além, né, das questões de ser inviável para alguém que, né, tem outras funções na vida do que só, né, se dedicar à academia, isso também tem uma questão de saúde mental muito grande. Mas em relação às práticas que a gente tem, né, a gente mede, né, a produtividade, a participação, enfim, a carreira de alguém dentro da academia com a mesma régua. Né? E essa régua foi desenvolvida para alguém muito específico, alguém que tem alguém lá em casa cuidando de todas as outras tarefas, cuidando dos filhos, cuidando da casa e tudo mais. Então, a gente tem, infelizmente, ainda essa prática de não aceitar que existem carreiras, né, com ritmos diferentes, com trajetórias diferentes, que não implicam em dedicação, que não implicam, né, em falta de dedicação, ou em falta de compromisso, ou em falta de capacidade. São coisas da vida que acontecem, e numa sociedade onde a gente responsabiliza as mulheres, né, são elas que vão sofrer os impactos. Então, eu acho que esse é o principal ponto que a gente precisa discutir, né, essa diversidade de trajetórias acadêmicas que a gente não aceita no sistema que a gente tem hoje, porque ele é muito rígido. Ah, tu tem que terminar tua graduação com certa idade, tu tem que fazer tua pós-graduação logo em seguida, tu tem que entrar numa posição, né, de docente, pesquisador numa instituição até X anos de idade, senão tu não consegue nem concorrer aos editais. Para quem tem esses desvios naturais da vida, a gente tem essa penalização.
Você comentou sobre saúde mental, sobre o ritmo de algumas carreiras. Há poucos anos passamos pela pandemia de Covid. Além de toda a preocupação decorrente da doença, a gente teve um impacto profundo ao levar o trabalho para dentro de casa. A gente confundindo os limites entre vida doméstica e vida laboral. E você pode me dizer quais são os impactos que são mais profundos acima das mulheres, né? E se eles ainda reverberam?
A gente teve um impacto gigantesco, né, da pandemia nessa questão do trabalho, né, das pessoas dentro da academia também, como a gente, né, teve em vários outros setores. Então, com a falta, né, de apoio externo, de creches, de escolas, né, ou até mesmo de redes de apoio pessoais, né, vó é uma rede de apoio, né, muito grande para muita gente, né, para muitas mulheres. E justamente era esse grupo que não podia mais estar, né, se expondo a diferentes situações. Então se corta de uma hora para outra toda a rede de apoio, pessoal, profissional, paga. E isso vai sim impactar as mulheres na academia, desde as estudantes, né, com o prazo de conseguir cumprir com as suas atividades. A gente teve um cenário onde ainda não havia, né, uma aceitação e uma flexibilidade de, não posso cobrar que uma estudante com filhos em 24 horas resolva uma tarefa que eu deixei lá, né, na minha sala de aula virtual. Então, a gente teve muito disso. A gente teve a questão dos prazos de defesa das estudantes de mestrado e doutorado, que obviamente foram impactados, sim, porque não tinha como seguir com sua tese, sua dissertação, normalmente nesse período acumulando todas as funções de cuidado, que, de novo, não eram só dos filhos, era cuidado da casa, era cuidado dos idosos, era cuidado de tudo, né, que recaiu sobre as mulheres. E já para as docentes, né, para as pesquisadoras estabelecidas, isso também influenciou a questão da produtividade. Ah, então a gente tem dados, né, do Parenting Science, e vocês encontram dados de qualquer lugar do mundo, a produção sobre a questão do impacto da pandemia nas carreiras acadêmicas e científicas foi muito, muito grande. Então, existem dados de qualquer área de conhecimento, de qualquer lugar do mundo, e todos mostram a mesma coisa, foram as mulheres que sofreram esse impacto. A gente traz um recorte extra, quando a gente fez os dados aqui do Brasil, né, através dos levantamentos do Parenting Science, que foi a questão racial. Então, a gente recorta, né, os nossos resultados olhando para as mulheres negras, né, e a gente vê que ela sofreu um impacto muito maior, né, e isso também tem a ver com a questão de redes de colaboração. Quem conseguiu continuar a sua produtividade dentro da academia nesse período da pandemia foram aquelas pessoas que tinham grandes redes, eram grandes grupos que seguiam trabalhando e tudo mais, tinha sempre alguém para seguir, né, com o trabalho, com a pesquisa. E mulheres, sabidamente, têm uma rede menor, por diferentes fatores, e mulheres negras menos ainda, né, uma rede menor ainda. Então, isso teve um impacto muito grande. Logo, né, ali, naquele período de 2021, até mesmo 2022, ainda se falava disso, de, não, vamos pensar em flexibilizar alguns critérios de avaliação e tudo mais. Mas essas conversas raramente saíram do papel. Se for buscar agora os editais de pesquisa, né, de fomento, de bolsa, seja o que for, eles não vão trazer, a gente vai adotar essa regra por causa da pandemia. E isso é fundamental, tá? Porque o impacto não é imediato. A produção dentro da academia, ela não é imediata, eu não estou agora publicando o que eu estou produzindo agora. Né? Em algumas áreas, inclusive, o que está produzindo num ano vai ser publicado 2 anos depois. Então, algumas pessoas até trouxeram, mas a gente não está vendo buraco nos currículos das mulheres agora em 2020, 2021. Não, porque a gente ainda estava publicando aquilo que já tinha sido produzido. Então, se a gente fosse analisar agora, muito provavelmente, a gente ia ver ano passado, esse ano, no próximo ano, esses buracos nos currículos, né, em termos de publicações e produção, aparecendo. Então, seria muito, muito importante que a gente tivesse essa consciência de que a gente precisa, por um período muito longo, olha, pelo menos nos próximos, né, a partir de quando a gente voltou, mais ou menos ao normal, né, pelo menos uns 5, 10 anos, considerar esse impacto da pandemia. E a gente não vê isso nos editais de fomento, de pesquisa, de bolsas. Né? Então, a gente vai ainda sentir um impacto de um aumento dessa questão de gênero em decorrência da pandemia, agora e nos próximos anos.
A gente tem falado sobre o impacto das mulheres, né, devido à pandemia, na ciência ainda, e recentemente a gente teve a aprovação do projeto de lei que ficou conhecido como PL das Mães Cientistas. Queria que você comentasse sobre ele, o que ele muda, a origem desse projeto, a importância dele.
Esse projeto fala dos prazos de bolsas, né, dos prazos de defesa, né? Então isso é extremamente importante, né? Mas isso é uma ação limitada, né, no sentido de quem está atendendo. Agora de cabeça não vou lembrar exatamente do texto do projeto da lei, mas se não me engano é isso, é a alteração, né, a ampliação do prazo de defesa, né, dos mestrados e doutorados em função da maternidade. Isso é fundamental, gente, é fundamental que exista esse projeto de lei, é um avanço bastante grande, ficamos felizes que ele tenha sido aprovado, então, mas é ainda algo que precisaria de projetos conjuntos, né, que tragam outras instâncias, quando a gente está falando de alunas de graduação, quando a gente está falando de docentes e tudo mais. Ah, mas foi super positivo essa ampliação do prazo. Para as alunas de graduação é extremamente importante. Qual é o problema que a gente tem nas alunas de pós-graduação? Perdão, tá? Qual é o problema que a gente tem? Mesmo que exista a lei da prorrogação das bolsas, que é desde 2017, que foi uma conquista da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, né, a ampliação de 120 dias das bolsas em função, né, da maternidade, ou adoção, enfim, nascimento ou adoção, os programas de pós-graduação são muito relutantes em cumprir com essa prorrogação, né, principalmente para as não bolsistas, por isso não está obrigado na lei, em função da avaliação da CAPES. Né? A gente tem, em muitas áreas, ainda um fator que é levado em consideração para a avaliação da CAPES, é o tempo médio de titulação. Né? Quantos meses demoraram os mestres e doutores daquele programa de pós-graduação para concluir, né, suas teses e dissertações. Então, com essa prorrogação, muitos programas, não, eu não vou te dar esse direito porque vai aumentar o tempo da minha titulação. Tá? Então, é extremamente importante que essa lei exista para garantir, tá? Não pode ser uma possibilidade, o programa quer ou não, é um direito. Tá? Mas a gente precisa trabalhar junto com a CAPES, e a gente tem feito isso já há algum certo tempo, né? E estamos esperando as novas regras da avaliação da CAPES, que devem ser publicadas no futuro próximo, para que esteja explícito que tempos extras, né, em função da maternidade não entram no cálculo médio do tempo de titulação. É simples. Tá? E assim a gente consegue garantir, né, que essas alunas tenham acesso a esse direito, né, sem todo esse estresse de que, o programa não quer garantir, porque a gente vai, né, ter essa alteração no tempo médio de titulação e tudo mais. Então, é extremamente importante, né, que a gente tenha essa ampliação do prazo, né, e eu espero que se tornem mais políticas, né, enfim, mais ações, né, que abordem esse tema dentro das nossas esferas legislativas.
Recentemente, o movimento Parent in Science, do qual a nossa entrevistada é fundadora, ficou em evidência por conta de uma fala, no mínimo, infeliz do presidente do CNPq, Ricardo Galvão. Durante um evento, no fim de janeiro, ele disse que o movimento, abre aspas, atrapalha muito. De imediato, o próprio Parenting Science e outras organizações como o ANDI, Sindicato Nacional, que representa os professores de ensino superior de todo o país, repudiaram a declaração. Lembraram, por exemplo, de um episódio envolvendo a docente Maria Camarez Carlotto, da Universidade Federal do ABC. Maria teve uma bolsa do próprio CNPq recusada por não ter feito pós-doutorado no exterior. As suas gestações teriam atrapalhado esse processo, segundo a justificativa. Esse caso escancara o quanto ainda faltam apoio e iniciativas que contribuam para que mães cientistas consigam conciliar todas as funções. Mas aí nós perguntamos, que iniciativas seriam essas? O que pode ser feito? É sobre isso que nós falamos na segunda parte da entrevista com a professora da Federal do Rio Grande do Sul, Fernanda Staniszewski, fundadora também do movimento Parent in Science. Confira.
Você comentou sobre também ter projetos conjuntos, né, que ajudem, né, apesar dessa ter grande importância. E quais outras iniciativas poderíamos ter nesse sentido, né, considerando pesquisadores da graduação, da pós e docentes?
Então, a gente precisa de ações que olhem todos os nossos níveis dentro da academia. A gente não tem hoje ainda, né, apesar de existir esse projeto, né, desse PL das Mães Cientistas, que trata, né, da prorrogação dos prazos e da lei lá de 2017, que fala da prorrogação das bolsas, a gente não tem uma lei que garanta licença maternidade para estudantes, nem de graduação, nem de pós-graduação. A gente tem aquela lei dos exercícios domiciliares lá da década de 70, que muita gente diz, ah, não, existe licença, tá aqui. Não, exercício domiciliar é uma coisa, licença é outra. Então a gente já começa com o básico, quando a gente olha para os nossos estudantes, nem o básico da licença maternidade a gente garante. Então essa era uma lei que já deveria existir, garantir para estudantes de qualquer nível, né, a licença maternidade. Existem projetos de lei com esse tema tramitando, esperamos que eles se tornem realidade, né? Muito importante, né? Eu não vou lembrar agora qual o projeto de lei específico, mas tem um deles que foi muito bem elaborado, tá? Porque ele traz essa questão dos prazos. Então ele diz lá, licença de 180 dias em função da licença maternidade, né? E nenhuma avaliação do curso de graduação, de pós-graduação, da instituição, sofre com esse prazo a mais. Tá? Então, esse é um projeto de lei extremamente importante. Mas vejam, a gente está falando do básico, licença maternidade. Isso é o quanto a gente tem a invisibilização da maternidade dentro da academia. Que nem o básico para os nossos estudantes a gente consegue garantir. Ah, então começa por aí. A gente precisa pensar em coisas como permanência estudantil, e esse é um movimento que ganhou força dentro dos coletivos de mães que existem em todo o Brasil. Né? Existem dezenas de coletivos de mães e estudantes que se organizaram e conseguiram, né, junto ao MEC, fazer a proposta de uma política de permanência estudantil. Isso vai precisar do amparo de várias leis, né, para que se tornem práticas nacionais, né? Porque não adianta uma instituição adota uma prática ou outra instituição, não. Tem que ser um projeto amplo. Tá? Então, essa política nacional de permanência estudantil, permanência materna no ensino superior, tá? Foi criada, então, um grupo de trabalho dentro do MEC e começou agora, nesse mês, né, os seus trabalhos. Eu faço parte do grupo de trabalho. Né? Então, a gente espera que, a partir disso, a gente tenha esse olhar para os estudantes, né, com todos os projetos que são necessários de serem iniciados e instalados. Quando a gente está falando ainda de estudantes, coisas básicas como uma lei que garanta acesso aos restaurantes universitários dos dependentes, permanência nas casas de estudantes, as nossas estudantes são convidadas a se retirar na maioria das instituições, né, das casas de estudantes, quando elas estão gestantes e vão ter filhos. Ah, então a gente precisa pensar muito nessa questão da permanência, né, e como leis podem garantir esses direitos. Porque é isso, a gente precisa dessa garantia a nível nacional, tá? Para não gerar mais disparidades ainda entre as instituições. Quando a gente está falando já de docentes, pesquisadoras estabelecidas, a questão da produtividade e do fomento, né, bolsas de pesquisa, editais de financiamento e tudo mais, isso precisa, né, virar práticas institucionais ou até mesmo, né, dentro de projetos de lei que considerem a maternidade. Né? Então, a gente precisa adotar que a gente tem como prática dentro das nossas agências de fomento olhar os últimos 5 anos de produtividade. O que esse cientista publicou nos últimos 5 anos? Então, precisa virar uma prática geral de todas as agências de fomento, né? Isso vai acontecer com uma lei, de que esse período tem que ser ampliado. Então, a gente vai olhar uma janela de tempo maior para aquelas que tiveram pausas na carreira e tudo mais. Então, essa questão da produtividade é algo que precisa muito ser trabalhado, né? Para a gente garantir essas questões dentro já no avançar da carreira.
No ano passado, um caso de uma professora da UFABC ganhou bastante repercussão, que teve o resultado preliminar da bolsa de proatividade negado pelo CNPq devido ao não possuimento de pós-doutorando e que sua gestação teria atrapalhado esse processo. O que isso reflete em relação ao espaço que as mães, a maternidade e toda a carga que esse papel social possui dentro da universidade?
O caso foi bastante simbólico, né? O que veio no parecer de um revisor externo, né, um revisor ad hoc do CNPq, foi que ela não tinha pós-doutorado no exterior. Né, é importante frisar isso, era essa a crítica. Né, e isso poderia, né, o maior problema que tem nesse parecer, além dessa questão do pós-doutorado no exterior, que, né, que não é um pré-requisito para a bolsa de produtividade, mas enfim, essa é outra discussão. Né, e aí vem no parecer que as gestações, ela tinha passado por 2 gestações, teriam atrapalhado essas iniciativas da carreira dela, como, né, ter tido um pós-doutorado no exterior. Isso é bastante simbólico, né, e volta para a questão da falta de políticas de apoio. Dentro das nossas, né, políticas que a gente tem hoje, por exemplo, bolsa de doutorado sanduíche no exterior, bolsa de doutorado pleno no exterior, bolsa de pós-doc no exterior. Se vocês forem olhar os editais das nossas agências que, né, dão essa oportunidade de formação no exterior, não tem auxílio dependente, tá? Não tem nenhum tipo de contrapartida das agências de fomento ou até mesmo das instituições que garantam a possibilidade, né, de uma cientista que tem filhos ir fazer essa formação no exterior. Então a gente cobra algo que a gente não dá condições de fazer. Então, é extremamente importante que esse caso tenha vindo à tona. A gente sabe que não são casos isolados, apesar, né, de ter sido, né, trazido isso, foi um parecer. Não, não foi. A gente sabe que não foi um parecer. E a gente sabe que não é uma questão também pontual das bolsas de produtividade. Né? Então, isso deixa muito claro, né, como a gente, de novo, invisibiliza a maternidade. Tu tem que fazer um pós-doc no exterior. Tem filhos, tem outras responsabilidades, não, mas daí, né, eu não tenho nada a ver com isso. Então, foi extremamente importante trazer essa discussão de uma maneira que ganhou a mídia muito grande. Infelizmente, a gente precisa recorrer a isso, né, de ter essa visibilização nos casos, porque não é uma demanda que nunca existiu. Né? A questão dos dependentes para as bolsas no exterior, toda essa questão da ampliação, né, do prazo de análise dos currículos para as bolsas, isso são demandas muito antigas das mães, que já foram entregues para as agências de fomento há bastante tempo. Mas precisou vir à tona e ter toda essa repercussão na mídia, não só aqui no Brasil, né? Eu dei entrevista para veículos de fora do Brasil falando sobre essa situação específica, né? Para que então se tomassem algumas atitudes mais concretas, como o CNPq, então, adotar como regra para todos os comitês, né, de assessoramento, que são os comitês que fazem o julgamento das bolsas de produtividade, essa questão da ampliação do prazo de avaliação da produtividade em função das licenças, né, enfim, em função do nascimento ou adoção dos filhos. Tá? Mas foi muito claro, né, para deixar visível para todo mundo como é o tratamento que a gente tem com as mães, né, dentro da academia, assim.
Como você falou, vocês acabam recorrendo a formas de visibilizar, né, esses casos. Mas como as universidades, sindicatos, movimentos sociais podem ajudar para que tenhamos um ambiente científico efetivamente humano e livre de opressões de gênero?
A gente tem sim uma tarefa individual. A gente vive numa sociedade extremamente preconceituosa, não só em relação a gênero, né, mas uma sociedade que tem muitos problemas relacionados a racismo, a sexismo, a machismo, enfim, né, todas as questões de preconceito contra a população LGBTQIA+. Enfim, a gente tem essa sociedade extremamente preconceituosa. Então, a gente não pode se eximir do nosso papel individual de reconhecer que a gente pode estar reproduzindo esses preconceitos também, né, e ter consciência disso quando a gente vai tomar atitude. Isso é fundamental para quem está nas posições de liderança, para quem tem qualquer influência dentro do sistema da academia. É ter esse reconhecimento de que a gente reproduz, sim, vários desses preconceitos, a gente precisa conscientemente combater isso. Então, essa é uma questão individual que a gente precisa, sim, trabalhar. Mas a gente precisa de uma questão institucional, tanto de promover, né, essa formação, essa possibilidade de levar esses questionamentos, essa consciência individual, e de adotar políticas afirmativas. A gente tem muitos problemas de pessoas que se apegam, né, ao mito da meritocracia, dizendo que, né, políticas afirmativas, né, não são necessárias, porque a gente, né, trabalha com algo muito concreto, né, nossos números de produtividade, a gente sabe que não é verdade. Então, acho que todas as instituições, desde as nossas universidades, os nossos sindicatos, né, as agências de fomento, precisam ter muito claro essa questão que a gente precisa das políticas afirmativas, não só para gênero, né, não só para maternidade, que é o que a gente trabalha, mas de uma maneira mais ampla, né, com todos esses grupos que ainda são subrepresentados dentro das nossas instituições. Então, cabe, né, a essas organizações que têm, né, poder de fala, que tem espaços, né, dentro dos ambientes de tomada de decisão, que se posicionem, tá, e que pressionem, né, para que nossas agências de fomento, nossas universidades tenham, né, políticas realmente efetivas e voltadas para todos esses grupos, né, não só para as mães, mas todos os grupos que ainda sofrem, né, com essa subrepresentação dentro dos níveis mais altos que a gente tem aqui da hierarquia acadêmica.
Caminhando aqui para o final da entrevista, gostaria de convidar você a falar as perspectivas para 2024, se tem algum projeto em andamento no Parents in Science que você gostaria de destacar, e também te convidar a dar um recado de Dia das Mulheres, né, que o programa vai ser vinculado na Semana do Dia das Mulheres, então fique à vontade.
Bom, o que a gente espera, né, desse ano de 2024 em relação ao Parenting Science? A gente tem o nosso simpósio, é o quarto simpósio brasileiro sobre maternidade em ciência, que vai ser realizado em outubro, né, no Museu da Manhã, lá no Rio de Janeiro. Então, é um evento muito importante para a gente. Os nossos simpósios sempre foram um momento de trazer, né, pessoas que estudam o tema da parentalidade dentro da academia e da ciência, mas também, né, pesquisadores de diferentes áreas com as suas experiências, com as suas perspectivas para trabalhar essa questão, né, de como é que a gente propõe políticas de apoio para cientistas, mães e pais, né, a gente precisa ainda falar muito sobre a paternidade, né? Então esse é um ponto extremamente importante para a gente nesse ano de 2024. A gente tem sim projetos que alguns já vão iniciar no futuro próximo, a gente tem um projeto sobre a postergação da parentalidade, como, né, nossas carreiras profissionais influenciam essa decisão, né, a gente já tem dados, não só do Brasil, do mundo todo, que mostram essa queda na taxa de nascimento, né, o Brasil está atingindo níveis até críticos em relação a isso, né, e a gente queria fazer então esse recorte de como as escolhas profissionais influenciam essa questão da decisão de ter filhos e quando ter filhos, né? Não vai ser só dentro da academia, é um estudo geral, a gente tem uma parceria com pessoas de outras instituições, né? Então esse é um projeto que a gente está iniciando. E a gente quer muito avançar em algumas coisas que ainda são muito importantes, que a gente não tem dados, né? Não tem números para trabalhar, como por exemplo, a questão de mães e pais de filhos com deficiência, né, de pessoas com deficiência. Ah, obviamente, quando a gente trata dessa questão do impacto da chegada dos filhos, do cuidado e tudo mais, quando a gente está falando de uma maternidade de filhos sem deficiência, a gente tem muito uma questão de temporalidade. Os filhos vão crescer e a gente vai seguir nossa carreira em outro ritmo, né, a partir de um determinado período. Ah, mas se a gente está falando de pessoas com deficiência, essa temporalidade não necessariamente existe. Então, o impacto na carreira de uma mãe ou de um pai que tem um filho com deficiência, ele é diferente. Então, a gente precisa trabalhar isso, de quais são as dificuldades, qual é a população que a gente está falando, quantos dos nossos cientistas aqui no Brasil são mães ou pais de pessoas com deficiência, e o que, que a gente precisa olhar especificamente para essa carreira, né, com esse recorte. A questão racial é sempre importante para a gente, então a gente já, durante a pandemia, a gente já traz esse recorte na questão de raça, mas a gente ainda precisa de mais dados. E também a questão, né, de sexualidade. Né? A gente fala muito de leis, por exemplo, né? Licença maternidade, licença paternidade, porque aqui no Brasil, né, tudo é dividido, a gente já deveria ter avançado para uma licença parentalidade, né? Mas enfim, essa é uma discussão que ainda está engatinhando aqui. Ah, mas, por exemplo, a gente tem relatos de duas docentes, né, que tiveram uma criança junto, ou adotaram, ou, né, tiveram filhos biológicos, né, num casal homoafetivo. Quem é que tem direito à licença maternidade? Geralmente é só uma delas, né? Então, a gente ainda carece de muito amparo quando a gente sai desse padrão, né, que não existe, da maternidade. É, isso traz então essa questão de casais homoafetivos, como é que a gente trata isso, como é que a gente vai cuidar da carreira dessas duas mães, se legalmente só uma delas tem direito, né, em relação à licença maternidade, a políticas e tudo mais. Então a gente espera ampliar um pouco mais o debate nesse ano, trazendo essas questões, né, das pessoas com deficiência, mães que são pessoas com deficiência, qual é o apoio que elas precisam dentro da academia, a questão de raça, essa questão... Né, de casais homoafetivos, a questão de casais do mesmo sexo, enfim, a gente trazer esses recortes que são extremamente importantes para a gente criar políticas que sejam verdadeiramente inclusivas. Né? Quando a gente está falando de parentalidade, a gente está falando de algo extremamente plural e a gente precisa conhecer essas pluralidades para poder desenhar políticas que sejam efetivas sobre a mensagem. Eu gosto sempre de frisar, né, em relação a essa questão das mulheres na ciência e das mães na ciência, é de que a gente está longe, sim, de um cenário ideal. Ah, não dá para ser, né, a gente achar que todos os avanços que a gente teve, e tivemos, sim, avanços nos últimos anos, é o suficiente. Né? Mas eu gosto sempre de chamar a atenção de que a gente não está sozinho. É, acho que um dos principais problemas que eu enfrentei lá em, né, em 2013, 2014, foi achar que era uma questão individual, que eu não dava conta, que eu não conseguia seguir. Aí entender que era um problema estrutural, algo muito mais, muito maior do que eu, era extremamente importante. Então, eu gosto de deixar essa mensagem de que a gente está tratando de uma questão muito grande, e a gente hoje, né, não só o Parenting Science, mas todos os coletivos de mães que existem em diferentes locais do Brasil, né, eles estão se unindo, né, em busca de mudanças efetivas. Então, sou, obviamente, bastante otimista, entendo, sim, todas as barreiras que a gente ainda vai precisar enfrentar, mas eu acho que a gente está num caminho de mudança, que eu espero que a gente não se perca.
Temas como o trabalho invisível do cuidado, a exaustão feminina e a própria participação das mulheres na ciência rendem muito debate. Nós vamos aproveitar para deixar humildemente aqui algumas sugestões para você que, por acaso, queira se aprofundar nessas discussões. Não dá para falar em trabalho do cuidado, doméstico e reprodutivo sem falar na filósofa italiana Silvia Federici. Silvia é autora de obras fundamentais nessa discussão, que colocam em evidência o papel desempenhado pelas mulheres na estruturação e manutenção da sociedade capitalista. Tem livros dela traduzidos aqui no Brasil. O Caliban e a Bruxa, O Ponto Zero da Revolução e O Patriarcado do Salário são alguns deles. Vamos sugerir também dois livros da professora brasileira Flávia Biroli. O primeiro é Feminismo, Uma Introdução. Como o próprio título diz, trata-se de uma apresentação de conceitos e temas recorrentes nas teorias feministas, como, por exemplo, família, sexualidade, relações e lugar na sociedade. Dá uma geral sobre como cada teoria trabalha com essas questões. Já o segundo livro é Gênero e Desigualdades. Nele, a autora se aprofunda em tópicos relacionados à desigualdade entre os gêneros. Debate, por exemplo, a divisão sexual do trabalho, assunto que abordamos ao longo do Rádio Aspulvo de hoje. Agora, indo para o audiovisual, para você que curte séries, deixamos como dica The Handmaid's Tale, ou O Conto de Aya. É uma série que se passa em um futuro pós-apocalíptico e traz a função reprodutora das mulheres como central na narrativa. Outra sugestão é a série Maid. A história trata sobre as dificuldades que uma mãe solo tem para criar uma criança em um ambiente que nada ajuda e nos Estados Unidos, país com poucas políticas de assistência social. Vale muito a pena conferir. Por fim, a nossa terceira série sugerida se chama Uma Questão de Química e tem tudo a ver com o que falamos no Rádio Aspulv de hoje. Trata-se da história de uma química que dedica sua vida à ciência, mas é demitida ao engravidar. Claro, a questão de gênero é fundamental nesse enredo e essas três séries estão disponíveis em serviços de streaming. E eu me despeço por aqui, mas calma, ainda tem Rádio Aspulv. Agora é hora de conferir as notícias e os informes relacionados à nossa luta e às atividades da Aspulv. E quem vai trazer pra gente é o Caio Oliveira, que assume o programa a partir de agora. Uma boa tarde para você que nos acompanhou e boa tarde, Caio.
Olá, Fernanda, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham aqui neste Rádio Aspulv. E é muito bom estar de volta. Para começar, um assunto ainda relacionado ao Dia da Mulher. Na próxima quinta-feira, 7 de março, a Aspulv vai realizar uma live com o tema Memórias e Resistência, o protagonismo das mulheres e a luta por memória coletiva. No debate, vamos abordar a participação feminina nos movimentos sociais, sindical e negro, além da luta contra a ditadura militar e por memória, verdade e justiça. A nossa atividade vai ser às 7 da noite, com transmissão ao vivo pelo canal da Aspulv no YouTube, youtube.com/aspulv. Bom destacar que vamos ter o chat aberto para perguntas. Te aguardamos lá! Falamos há pouco da ditadura e 2024 é muito importante para debatermos esse tema. Isso porque, no dia 31 de março, o golpe militar completa 60 anos. Infelizmente, ainda é preciso lembrar que foi ditadura sim, que houve perseguições, tortura, assassinatos, cerceamento de direitos e um aumento enorme da desigualdade social. A luta por memória, verdade e justiça é imprescindível, ainda mais porque vivemos um período em que há pessoas que insistem em relativizar e até vangloriar esse período nefasto da nossa história recente. A Aspulv, claro, está preparando atividades para debater a ditadura militar e os reflexos que ainda ecoam na nossa sociedade. Fiquem por dentro que em breve teremos novidades. Mudando de assunto agora. 2024 começou e segue em curso a campanha salarial dos servidores federais. Após o governo propor reajuste zero este ano e uma correção de apenas 9%, dividida em duas parcelas a serem pagas a partir de 2025, as entidades representativas do funcionalismo protocolaram uma contraproposta. Essa contraproposta divide os servidores em dois blocos, conforme as últimas correções salariais recebidas. Os professores estão no bloco 2, para o qual é proposta uma correção de 22,71%, parcelada em 3 vezes entre 2024 e 2026. Professor e professora, servidor e servidora, é muito importante que você se some às atividades de discussão e mobilização sobre a campanha salarial. Também é fundamental que você compartilhe as informações, explique o que está sendo reivindicado e por que está sendo reivindicado. Converse com seu colega de trabalho sobre a importância dessa discussão. Somente assim vamos conseguir engrossar a pressão para fazer com que as negociações avancem. No site da Aspulv, nós reunimos uma página temática com todas as notícias relacionadas à campanha. Para acessar, é só entrar em aspulv.org.br e clicar no banner sobre a recomposição salarial. Ainda sobre a campanha salarial, muita gente pode se perguntar por aí.
Ah, os servidores estão pedindo recomposição salarial, mas o governo tem dinheiro?
De imediato, já adiantamos, tem sim. O problema é para onde está indo esse recurso. Quase metade do orçamento de 2024 deve ir para o que chamamos de sistema da dívida pública. Para você ter ideia, a educação deve ficar com apenas 3%, a saúde, 4%. Ciência, que foi o tema do nosso programa de hoje, 0,32%. Para desmistificar esse fantasma da dívida pública e unificar a luta em todo o país, foi lançada em fevereiro a Campanha Nacional por Direitos Sociais. A campanha é uma iniciativa da organização Auditoria Cidadã da Dívida, e tem o apoio de diversas entidades de todo o Brasil, inclusive da Aspulv. Enquanto sobra dinheiro para o sistema da dívida, que enche os cofres do sistema financeiro, falta para a manutenção dos serviços públicos. O DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, acabou de divulgar um estudo que dá a dimensão da falta de recursos nas universidades federais. A pesquisa analisa os dados entre 2010 e 2022 e afirma: se não houver continuidade na melhoria dos investimentos públicos em educação, iniciativas de universalização do ensino superior não serão eficientes. No caso aqui da UFV, o DIEESE apontou que os recursos reais, ou seja, corrigidos pela inflação, tiveram queda. Essa redução fica ainda mais nítida quando se observa a evolução dos recursos empenhados, de acordo com o número de matrícula, uma taxa que vamos chamar de empenho versus estudante. Em 2018, essa taxa alcançou o maior patamar e depois veio caindo. Em 2022, em termos reais, a redução atingiu 71,6%, o que é equivalente a um déficit de 2,5 bilhões de reais. Esse estudo do DIEESE é muito importante para embasar a luta pela recomposição orçamentária das universidades federais. Os detalhes sobre ele você também encontra no nosso site, aspulv.org.br. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui o primeiro Rádio Aspulv de 2024. Foi muito bom voltar a ter a sua companhia. Lembrando que se você perdeu algum trecho ou quiser escutar o programa de novo, ele está disponível no seu aplicativo de podcast favorito. Nele você encontra ainda todas as edições anteriores. E fazemos um convite também para nos acompanhar pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Geralmente você encontra informações sobre a luta dos trabalhadores, a educação e os serviços públicos. As notícias completas também estão no nosso site, aspulv.org.br. Uma boa semana a todos e te esperamos na próxima edição do Rádio Aspulv. A Rádio Aspulv é uma produção da Aspulv, a seção sindical dos docentes da UFV. Narração e roteiro, Fernanda Ponzo e Caio de Oliveira. Entrevista, Caio Freitas, edição Caio de Oliveira. Diretor responsável, César Luiz Demare.